presidente da Corsan, Roberto Barbucci. Bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os ouvintes aí da Gaúcha Atualidade.
Tá, muito obrigado por nos atender. Então vamos entender por que a Corsan vai atrás de um empréstimo agora de 400 milhões de reais, 453 milhões de reais. Por que vai captar esse recurso agora em meio a uma discussão sobre privatização? Por que esse movimento agora, presidente?
Perfeito. Bom, porque a Corsan não para, né? Então as necessidades nossas, né, do atendimento aos nossos clientes, né, de prestação de contas da sociedade, ela se perpetua, né? Então, na realidade, a gente observa e está muito atento às mudanças do cenário, né, e vê para onde que as coisas estão caminhando, né, e a gente posiciona a Corsan para isso, aguarda, né, as definições da Assembleia Legislativa, mas a gente toca o nosso barco avante, né, na velocidade máxima possível para não ser depois reativo, né, de buscar o que precisa ser feito. Então, esse tema específico, né, do empréstimo junto ao IFC, né, do Banco Mundial, na realidade tem dois grandes vetores, né, que é a redução de perdas de água e a questão da eficiência energética. São dois temas fundamentais para qualquer companhia, né, de saneamento. São temas que a gente tem claramente um espaço de melhoria, né, então essa parceria com a IFC ela é fundamental. São os recursos financeiros, né, que isso claramente é importante, né, são 450 milhões em duas tranches, né, uma agora de 300 e outra mais para frente de 150, né, isso obviamente é uma pré-aprovação, precisa ainda ser finalizado, mas está bem encaminhado, mas não é só isso, né, na realidade o que a gente tem por trás disso é uma parceria, né, com o Banco Mundial, com o seu braço do IFC, que nos traz, já fizeram, né, um trabalho todo de assessoria para identificação do nosso potencial de redução das perdas com a equipe própria dele, com assessores internacionais contratados, pagos pelo Banco Mundial. E a gente continua agora com o trabalho de assessoramento, porque você pode ter o dinheiro, mas se você não tiver a inteligência, né, e a tecnologia de como aplicar bem esse dinheiro, o seu resultado vai ficar bastante aquém do esperado.
Deixa eu só esclarecer a sigla para o nosso ouvinte. A IFC é International Finance Corporation, que é uma espécie de organização que dá um endosso para esse empréstimo, né, presidente?
Exato. Ele é o braço, né, do Banco Mundial, voltado para o setor privado. Aí, setor privado significa setor privado, né, puro ou também estatais. Ou seja, não é o braço de financiamento a governos. Então, assim, é um financiamento à Corsan, não é um financiamento que passa pelo governo do Estado, né? E acho que é muito importante colocar, né, que o Banco Mundial e o IFC, né, eles têm uma agenda muito forte em todos os sistemas socioambientais, de governança, questão de gênero, né? Então, na realidade, ao ir em frente com esse empréstimo, né, a Corsan, ela assina um compromisso rigoroso, né, um plano de ação socioambiental, que vai necessitar, né, do nosso lado uma elevação das nossas práticas nesse sentido, que é uma coisa extremamente positiva, né? Então a gente vai assinar uma obrigação, mas uma obrigação de entregar aquilo que nós já vimos buscando e que a gente considera que é o caminho natural e essencial para uma companhia como a Corsan, até para a gente ser coerente com o nosso discurso, né?
Presidente, é muito difícil para o nosso ouvinte, que é leigo, entender, mas como assim? A Corsan vai ser privatizada, o governo anunciou essa intenção, na semana que vem a Assembleia deve votar a proposta de emenda constitucional que acaba com a exigência do plebiscito e ela está tomando um empréstimo desse tamanho. Acho que não ficou claro qual é a lógica de por que tomar esse empréstimo agora e não deixar que o comprador da Corsan venha a tomá-lo depois que o negócio for concretizado. É porque vai demorar muito para isso? Como é que fica a responsabilidade e o que esse dinheiro, no que esse empréstimo ajudaria a tornar a Corsan uma empresa mais interessante para os investidores?
Bom, especificamente esse empréstimo, né, Rosana, foi o que eu falei, assim, tem 80% do volume desse empréstimo direcionado à redução de perdas, 20% à questão de eficiência energética, que é algo que a Corsan ela tem que endereçar de qualquer forma, independente da condição da natureza societária do controle, né? Então, existe, né, uma nova legislação, né, que é o novo marco de saneamento, e ele exige, né, o atingimento de determinadas metas. Ele fala muito das metas de universalização, né, 90%, 99% de água, 90% de coletamento de esgoto, mas também tem outras metas. A questão de redução de perdas e a questão de eficiência energética são uma dessas metas que estão colocadas nesse marco, né? E as empresas, elas têm que aditivar os contratos, né? E esses contratos terão metas, obrigatoriamente, sob perda de não terem mais a validade, que envolve o atingimento de temas como esse, redução de perdas e aumento da eficiência energética. Então, como eu falei, a Corsã, ela está tocando, né, o seu planejamento, e em paralelo, obviamente, estamos observando aí com bastante atenção, né, o que o Legislativo, né, a Assembleia Legislativa, vai definir em relação ao ambiente possível para a Corsã, se vai ser dada autorização para seguir no caminho da privatização ou não. Mas esse recurso, né, é um recurso, eu diria, essencial. E outra vez, não é só o recurso, é o que está atrelado ao recurso, né? Tem toda uma tecnologia, toda uma assistência em temas que, na minha visão, são temas que não cabem nem discussão: a redução de perdas d'água e a questão da maior eficiência energética. E só lembrando o seguinte, quer dizer, não é só isso, né? A dia 19 de março, agora, mês passado, nós já colocamos no caixa da Corsã 600 milhões. Foi a maior operação que a Corsã já fez na sua história, né? E foi a estreia da Corsã no mercado de capitais. Nesse caso, o mercado de capitais de dívidas, né? O que a gente está se planejando, potencialmente para outubro, né, é a nossa estreia no mercado de capitais de renda variável. Seria a nossa oferta pública inicial, o nosso IPO.
Tá. Vamos explicar para o ouvinte o que vai ser possível fazer com isso. Dá um exemplo prático, presidente. Tá? Fuga da água, né? é um grande problema. A gente vê aí, gente, já viu os índices, eu acho que índices chegarem a perto de 30%, 40% de desperdício de água que é tratada, é enviada pela tubulação e antes de chegar na casa do cliente, ela escapa por uma rede que é cheia de problemas.
Sim, exatamente. Então, assim, se a gente pegar um critério padrão, né, para o Brasil, né, a média nacional, que já é uma média elevada, está em torno de 39%. Né? A média da Corsã está acima, está em torno aí de 43%. Então, claramente, a gente precisa reduzir isso. Todas as empresas do Brasil deviam estar buscando essa redução. Né? E o que acontece? É a medição, né, da água que entra para o tratamento até o montante de água que efetivamente a Corsã, uhum, ela boleta para os seus clientes. Então, você tem tanto as perdas físicas, né, como também as perdas comerciais. A maior parte são as perdas físicas, que é o que você colocou, quer dizer, a água, ao longo do processo de distribuição, ela vai se perdendo, né, e para isso você tem uma série de medidas necessárias. Mas, assim, o ponto é, a Corsã, ela já vem com um programa de redução de perdas, mas efetivamente esse programa, o histórico dele não mostrou resultados adequados, uhum, até o momento. Uhum. Então, agora a gente parte para uma outra abordagem, né? Outra vez, com assessoria de quem é líder mundial nesse segmento, né? E com isso a gente pretende trabalhar de uma forma mais eficiente para reduzir essa perda, né, entre a água que é produzida ali, tratada nesse centro de tratamento de água, e a água que chega na casa dos consumidores. Por exemplo, o que isso importa? Importa situações de estiagem, como, né, o Rio Grande do Sul viveu, uhum, esse ano e mais fortemente o ano passado. Obviamente que se eu tenho uma redução do nível de perdas na minha distribuição, numa situação de estiagem, o impacto ele vai ser menor, entendeu? Então, um potencial racionamento ele pode ser evitado se a gente tiver um sistema com menos perdas. Obviamente a questão tarifária, a questão ambiental, né, é menos água necessária, menos tratamento de produtos químicos necessários, né, ao longo do processo todo da Corsã, né. E queria destacar também, assim, o Banco Mundial, né, ele lançou um novo programa, né, que é o Serviços Públicos para o Clima, né, que seria o Utilities for Climate, e esse é um programa que foi lançado, né, no ano passado. E nesse mandato aqui que nós assinamos, é uma pré-aprovação, né? Se a gente de fato assinar esse compromisso, vamos ser a primeira empresa do mundo a fazer parte desse programa. Então, assim, é a Corsã olhando, né, na frente e buscando alinhar a sua ação as questões ambientais, né, que obviamente é um tema que está hoje na agenda. Acho que agora estamos aí, hoje começa aí um evento lá, né, patrocinado pelos Estados Unidos, isso. E assim, essa questão ambiental está na agenda, no topo da agenda mundial, né, e a Corsã não poderia se furtar de estar atuante e estar buscando e ser protagonista nessa linha também.
Quando o senhor fala das perdas, estão incluídas só as perdas que ficam pelo caminho ou também os gatos, que se sabe que a empresa perde muito dinheiro nessas ligações clandestinas de água?
Exato, Rosana, exatamente. Então, esse índice que eu mencionei de 43%, são os dois fatores, né? O que a gente chama de perdas físicas, né? Que é realmente água que, ao longo da distribuição, ela efetivamente se perde, né, por vazamentos e tudo mais, como também é o que a gente chama de perdas comerciais. No caso da Corsã, a grande proporção, ao redor mais ou menos 70% do total das perdas, são perdas físicas, 30% perdas comerciais, essa é a nossa estimativa. Mas estão incluídos aí sim.
Tá. Presidente, deixa eu aproveitar a sua presença aqui para falar sobre uma outra etapa, que é a privatização da Corsã. Eu falei aqui na abertura, tem uma série de desafios, né, de barreiras ainda a serem superadas. Uma delas é essa resistência que existe por parte dos prefeitos, que querem mais discussão sobre o processo de privatização. Não querem que isso seja feito, nas palavras deles, a toque de caixa. Outra coisa é a necessidade de um plebiscito. Tem uma previsão legal aqui no Rio Grande do Sul, que é a necessidade de um plebiscito para poder fazer a privatização. O governo quer derrubar esse plebiscito. Como é que está esse trabalho e vocês, que trabalho a Corsã está fazendo para convencer os prefeitos ou conversar com os prefeitos para mostrar que o seu plano?
Bom, perfeito. Em relação ao plebiscito, esse é um tema, né, que o governador se posicionou, né, pediu prioridade na apreciação da PEC do deputado Sérgio Turra, que já estava, né, em discussão, e aí essa discussão ela talvez aí tenha uma votação em primeiro turno já no final desse mês, né, na semana que vem. Então a gente monitora, aguarda, mas esse é um tema liderado pelo governo e está na mão dos deputados entenderem sobre a retirada ou não do plebiscito. Minha posição, obviamente, é que não deveria ser objeto de plebiscito esse tema, porque é um tema que tem uma certa complexidade e acho que os deputados, né, como representantes do povo, né, têm a condição de entender, né, com mais profundidade, né, e a gente tem esse trabalho de trazer os fatos, né, trazer os elementos. Tem muita distorção, né, da forma como a coisa é comunicada, né? Mas assim, o foco nesse momento é essa questão da discussão da retirada lá no plebiscito. Se houver aí a luz verde no sentido de seguir sem o plebiscito, né, ato contínuo, vai ser apresentado um projeto de lei. Aí sim, nesse projeto de lei a gente vai elucidar e vai dar os elementos, né, de como é que essa privatização se daria, né? Em relação aos prefeitos, eu acho que há muito desconhecimento, né? E a gente vem procurando trazer os fatos, né? A realidade, né? Outra vez, não interpretações, não questões marcadas por viés ideológicos, né? Mas a função do que está acontecendo no cenário de saneamento no Brasil, qual é a implicação desse novo marco regulatório para o setor e como é que a Corsã consegue, de fato, se adequar a esse marco e também cumprir as suas obrigações, né? Cumprir aquilo que é a sua missão. Então, uma coisa muito importante, né? Assim, isso foi comunicado a todos os prefeitos, inclusive através de um comunicado por escrito, né? Que o objetivo da Corsã é manter todos os contratos atuais. Então, hoje a Corsã serve, né, 317 municípios, tem um específico que tem uma questão judicial, mas os outros todos, nós entendemos que o nosso contrato ele permanece válido e nós queremos aditivar esses contratos todos antes de qualquer movimento de privatização, para dar a garantia para todos que estão hoje no sistema da Corsã, de que a Corsã, e aí uma Corsã mais fortificada, uma Corsã com mais agilidade, né, que ela vai cumprir os seus contratos e, de fato, vai entregar todos os compromissos que tiverem documentados, né, por escrito nesses contratos, né? Então você vai ter ali uma previsão de obra por obra, né, o cronograma, a questão das metas de redução de perdas, que a gente falou, metas de eficiência energética, metas de qualidade, tudo aquilo que é necessário de acordo, né, e à luz do novo marco de saneamento. E também, muito importante, né, a Corsan, ela tem que demonstrar que ela tem capacidade econômico-financeira para cumprir esse compromisso. Então, dando um elemento adicional à sua pergunta, Rosane, por que captar agora, né? Porque a Corsan, ela vai ter que demonstrar que tudo aquilo que ela se comprometer a fazer, ela tem capacidade econômico-financeira de executar. Não adianta mais você fazer uma lista de potenciais obras, né, para as quais você não tenha financiamento adequado. Isso, sim, à luz do novo marco, não seria mais possível.
Agora, presidente, para a gente encerrar, o direito de exploração da água é dos municípios. Se os municípios maiores, que são atendidos pela Corsan, resolverem privatizar eles mesmos ou municipalizar individualmente, né, a exploração da água, do saneamento em geral, como é que fica a Corsan e que interesse poderia ter para os investidores uma empresa que só tivesse contratos com municípios pequenos? Hoje, só para lembrar, nós já temos municípios grandes que têm o seu próprio serviço, como Pelotas, Caxias, Novo Hamburgo, são os primeiros que me ocorrem aqui. Se os outros não quiserem, como é que fica isso? E, de outra parte também, o senhor está seguro de que o plebiscito, o fim do plebiscito, passa na Assembleia? Se não passar, qual é o plano B da Corsan?
Bom, o tema do plebiscito é um tema que é uma prerrogativa dos deputados, então, assim, a gente aguarda, espera, né, que seja aprovada a PEC, mas esse tema é um tema que não está no nosso controle. Né? Então, eu tenho uma expectativa, mas certeza eu não tenho. Né? E a gente tem um planejamento, né, caso isso não aconteça, que é um planejamento subótimo. Tá? Então, a gente trabalha com o nosso plano A, aquilo que a gente entende que é o melhor para a Corsan, e espera em breve ter essa informação. Então, prefiro não especular muito sobre o plano B quando a gente tem a expectativa, né, de que o plano A seja sim factível. Em relação à sua primeira pergunta, primeira parte da pergunta, né, é importante lembrar que no dia 18 de março, quando o governador fez o anúncio, né, ele foi na sequência da votação dos vetos, né, do novo marco de saneamento. Então, o novo marco de saneamento ele é uma lei, né, que foi promulgada em julho do ano passado, só que os vetos, né, que o presidente Bolsonaro colocou, eles só foram apreciados dia 17 do mês passado. Então, dia 18 foi feito o anúncio, né, e aí o governador ele colocou dois pilares para justificar a mudança, né, do que ele havia sinalizado que não caberia a privatização da Corsan na época da eleição. Um dos pilares desse raciocínio dele foi a questão, né, do advento do novo marco, com todas as obrigações que ele traz, aliás, que são obrigações, em primeiro lugar, para os municípios, né, obviamente a Corsan, como concessionária, puxa para si essas obrigações, mas são obrigações a priori dos municípios, né, como você bem colocou, o poder concedente são os municípios, né, e o segundo pilar que o governador colocou foi, antes do advento do novo marco, né, os contratos da Corsan com esses municípios, todos, praticamente todos eles, têm uma cláusula, né, que diz que, em caso, né, da Corsan deixar de ser uma cidade de economia mista, se deixar de ser uma estatal, né, os municípios poderiam romper esses contratos. Agora, para o novo marco, né, sendo bem específico, né, o artigo 14, ele é bem claro, né, eu vou até ler resumidamente aqui. Em caso de alienação de controle acionário de empresa pública ou cidade de economia mista, e aí vem... Caso o controlador da empresa pública, né, não identifique a necessidade de alteração de prazo, fica dispensada a anuência prévia da alienação pelos entes públicos que formalizaram o contrato de programa. E vai adiante, no parágrafo 2º. Se houver, né, caso o controlador propuser a alteração de prazo objeto, aí sim deverá ser apresentada a proposta de substituição, ou seja, aí sim ficaria a critério dos municípios não concordarem. Então, assim... Eu acho que a gente tem que separar as coisas. O que é temas de potencial rompimento por não cumprimento de contratos e o que seria objeto, né, em função da privatização. Então, na nossa percepção, e não é só nossa, a gente tem advogados, né, doutores no assunto foram contratados para dar opinião, e tem a própria PGE, né, a Procuradoria-Geral do Estado, né, que ratifica esse entendimento. Então, nosso entendimento é muito claro. Por conta da alienação de controle, não há espaço para se justificar o rompimento do contrato. Então, quem resolver seguir por esse caminho, obviamente, vamos ter aí uma discussão, no limite isso vai para o judiciário. Né? Não é o caminho que a gente pretende, a gente está numa linha de parceria, de propor para esses municípios todos uma solução que atenda, né, dentro do, inclusive dentro do cronograma, né, de menor prazo, né, aquilo que é o interesse da população em geral, e nós estamos no trabalho de demonstrar para os municípios, tá, que também, do interesse dos municípios, seria interessante manter o contrato com a Corsã.
Presidente da Corsã, Roberto Barbucci, muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã, um bom dia.
Eu que agradeço, um bom dia a todos aí.